mais humana. O Renascer aproxima bolsistas do mundo e da tecnologia. Muito bem-vindo, esse é o programa Inovação Barueri e no dia de hoje vocês vão acompanhar a visita que ocorreu aqui nas dependências do sítio do programa Renascer. O programa Renascer ele foi criado em 2018 pelo Fundo Social de Solidariedade, que é mantido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele tem o objetivo, né, principal de promover a reinserção social de pessoas que viveram em uma situação de rua. Então, foi muito, muito, muito importante essa visita que ocorreu aqui nas dependências do CIT. No nosso programa de aniversário do dia 8/7/2022, nós fizemos uma transmissão de alguns trechos dessa visita e agora você vai conferir na íntegra.
Tá bom, eu sou o Raniel, meu nome é Raniel. Eu fiz curso de assistente administrativo e administração e canto ré.
Canta ré, filho? Uau! Manda um aí!
Pode ser só uma palhinha do almoço?
Só uma palhinha.
Tá bom então. Tem muita gente que não tem o que comer, se arruma um dinheirinho ou que fazem RV, se você passa num rolê, já começam a falar. O cara é muito forte, ó, devia trabalhar. Trabalhar como? Se emprego não tem, se você é de menor, eles te mandam pra FEBEM. Lá você aprende a fazer várias maldades. Passa um tempinho, eles te põem em liberdade. Aí a coisa muda. Te digo, meu irmão, parado na esquina, te confundem com ladrão. E você já não tem o que falar. Nessas horas eu te pergunto, quem irá nos ajudar?
Uau!
Matéria do nosso livro de manhã, sou porteiro no CEPAD. Sou músico também, graças a Deus.
É isso aí, vem pra cantar? Canta. Música.
Só baterista.
Só toca bandeira com Rubens e Robson?
É, tá bom,
né? Quem é o próximo?
Meu nome é Edivaldo e eu terminei como vigilante, agora eu sou agrônomo.
Parabéns. Você?
Meu nome é Tainá,
é um
prazer.
Tainá.
Eu trabalho em espaço colaborativo, aluno zero.
Parabéns.
Sim. Eu sou o João, eu sou auxiliar administrativo e faço contabilidade lá.
Parabéns, vamos pro dinheiro.
Eu sou a
Ana Lu,
trabalho no núcleo da moda, sempre trabalhei na área do comércio, gastronomia também. Agora estamos na costura, viabilizando o meu futuro ateliê.
Parabéns! Para se apresentar, bem na frente ainda.
Isso!
Agora você vai
para trás e para frente.
Vai,
Pedro. Vai, começa aí.
Meu nome é Elizabeth.
Eu
trabalho no setor da horta, cuido da parte da cozinha, ajudo na cesta, eu, João e o Pedro. Nós que finalizamos as cestas que vai para as pessoas.
Ah, vocês perguntam?
É, nós que finalizamos elas.
Meu nome é Gleber, eu estou na horta, na parte das agolas e cuido da parte da limpeza e eventual impecuárias.
Uau, e das horas vagas que não tem como de marcha? É que não é teatro?
Teatro? Não, esse é teatro.
É teatro.
Ah, teatro, legal.
Olá, meu nome é Nicolas, eu trabalho na parte da manutenção dos canteiros e da adubação também, colheitas. Eu gosto muito de cantar, como foi dito ali pelo Robson. Gosto de tocar violão, fazer pintura em tela. Gosto muito da parte de artesanato também.
Parabéns,
e você tem uma música.
Manda outra música. Manda outra música. Manda outra música.
Tem música no YouTube.
Bendito seja a glória do Senhor sobre o céu, sobre a terra e tudo o que criou pela grandeza e majestade ou perto o meu louvor. Sua palavra é a verdade que libertou o pecador e pelo amor naquela cruz se entregou o sangue
puro
da mesquita no calvário derramou de grande amor que vem de Cristo ao Redentor modificou a minha vida e tudo o que sou e tudo o que eu sou.
participo do Renascer e canto no chuveiro.
É isso aí, seja bem-vindo, viu?
E é goleiro, é goleiro.
Goleiro, aí agora jogar bola no meu detalhe.
Bom, Cris, trabalho na hora.
Obrigada, Cris, seja bem-vinda. Cris, você devia ser cantor, tem cara de cantor. Tem mais gente lá atrás? A senhora pode vir, se esconder o porquê.
É, Sagnaldo.
Eu lembro aí, só observa.
Só observa. Ô, Sagnaldo.
Sagnaldo.
Alô, Alô.
Vamos lá então? Bem-vindos! Estamos muito felizes com a visita de vocês. Estávamos nos preparando, né, Adélia? Dentro das nossas possibilidades, fizemos assim, o melhor para que vocês se sintam acolhidos, então, se sintam à vontade aqui, tá? Esse projeto é muito lindo. Olha o seu Eli, tá aqui? Oi, seu Eli, é que eu não cheguei nesse pedaço aqui ainda, viu? Prazer em conhecê-lo, viu? Bom, gente, eu quero dar só as boas-vindas, depois a gente vai explicar um pouco mais, aqui vocês vão conhecer cada pedacinho, os estagiários também vão ajudar nessa visita, hein? Vai ser bem legal, vamos ter vários pontos de interação, mas antes disso eu queria que o nosso querido Anderson aqui desse uma palavrinha para vocês.
Olá pessoal, tudo bem?
Tudo ótimo.
Meu nome é Anderson, sou chefe de gabinete do Randal, Randal é um secretário da pasta aqui, do Centro de Inovação e Tecnologia. Hoje ele não está aqui, ele foi fazer, está fora, foi fazer um fórum de tecnologia, foi aprender um pouquinho mais, lá a gente não pode parar de aprender nunca, né? E a gente está aqui sempre com essa turma aqui de professores, sempre aprendendo também para levar o melhor para a nossa cidade. Tá bom? Sejam bem-vindos, que essa experiência seja uma experiência para vocês muito boa, divertida, tá? Não leva muito a sério não. Absorve o conhecimento, mas não fique pensando que é tão difícil assim não, porque nossos professores e os nossos colaboradores aqui são estagiários, vai mostrar para vocês de forma bem fácil que está no dia a dia nosso, essa tecnologia toda que vocês vão ver que vocês já usam e como que é criado inicialmente, tá bom? Sejam bem-vindos. Esse, uma horinha, né, Ana?
Essa
horinha vai ser, ó, rápido.
Enriquecedora.
Bastante informação.
Vai abrir muito a mente de vocês para muita coisa, né?
Adélia, muito obrigado.
Imagina.
Tchau. Adélia, muito tempo na prefeitura e viu a transformação.
Tudo meus colegas.
A Adelinha viu a transformação. Robson também, né, Robinho?
Oi. Robinho também.
Viu a transformação na nossa cidade, né, uma cidade dormitório. E aí o prefeito Furlan conseguiu trazer essa inovação já com ele, trazendo Alphaville. E a prefeitura não pode ficar para trás, a prefeitura tem que ir acompanhando essa inovação, porque nada para, né? Tudo se inova, tudo se cria, se copia e melhora. E a gente pegou essa vibe do prefeito Furlan, essa carona com ele, e trouxe cada vez mais desenvolvimento para a cidade, para trazer mais humanização para a cidade, para trazer, diminuir filas, tá bom? E vocês vão acompanhar tudo isso, ok?
Obrigada.
Érica, nossa coordenadora, Wilson. Wilson, professor ali. Pode fazer a pergunta difícil para o Wilson, ele responde todas. Tá bom? Sempre obrigado.
Eu que agradeço, né, pelo obrigado. Carinho, né, de vocês, pela recepção. A Erika foi uma fofa quando nos atendeu o kit da Dona Sônia, né, e da Valéria para receber os meninos e meninas, né, também aqui. Esse é um programa idealizado por ela, pela Valéria, que nos auxiliou, e a gente tem os nossos colaboradores, o Thiago, que está aqui com a gente, que é o nosso
super mega motorista, né, Thiago? O Eli, que é o que fez com que todo esse... Para quem não conhece, eu estou explicando para vocês, tá, meninos, da PL, que talvez vocês não sabem, o programa Renascer. Então, esse programa Renascer, ele foi idealizado pela Valéria e Dona Sônia para atender exclusivamente as pessoas que estavam em situação de rua. Então, hoje a gente está aqui dentro desse programa, que eles trabalham na horta, um trabalho lindíssimo que eles fazem na horta, os que fazem o trabalho do CEPAD, cuidando dos animais, os que trabalham no espaço colaborativo, que é o nosso bazar permanente lá na secretaria, a Nalu, que está no núcleo de moda, o seu Moiá, né, que é no CEPAD, como eu falei, e o restante dos meninos que estão lá na horta, que essa horta, eles fazem esse cultivo das hortaliças para atender 500 famílias em situação de vulnerabilidade, complementando a cesta básica do município. Então, é a cesta verde. Então, algumas famílias que são indicadas pelo CRAS, pela saúde, que estão mais desnutridas, elas são complementadas com essa cesta que eles criam com todo carinho e tem um ciúme e um carinho enorme pela horta, por tudo.
Vamos fazer um desafio depois,
a molecada,
e conhecer a horta.
Sim, vai ser, vocês vão amar.
Mais lindo, assim, parece que é uma hortinha, um negócio gigantesco.
E vai ficar maior. Isso, e vai ficar bem maior, porque agora a gente está construindo a hidroponia. Então agora, de 500, vai passar a 20 mil pés, né? Nossa. Que vão atender, acho que 5 mil famílias, se eu não estiver enganado aí com o número. Mas é mais ou menos isso, porque nós vamos entrar com 20 mil...
12 mil mudas, inicialmente, e depois 25 mil.
Tá vendo? Nada mais do que uma pessoa. Vocês querem terminar? Vai, continua aí, João. Explica mais, eu só tenho profissão.
Vamos aprender, ó, muito.
A horta, inicialmente, quando iniciarmos o sistema hidropônico, ela vai atender 12 mil inicialmente, que vai ser a nossa fase de adaptação do canteiro para a água, e depois 25 mil. Não vamos abandonar os canteiros de terra, porque lá vão ser plantados tubérculos e leguminosas. Depois disso, a gente vai passar a atender mais famílias para complementar toda a população com essa cesta verde que foram indicadas pelo CRAS e pelo Sistema de Saúde.
E a gente também depois, né, pode ser que precise da inteligência aqui, né, de todo esse serviço digital, porque toda a hidroponia ela é eletrônica.
A hidroponia vai ser pelo sistema eletrônico.
Então, é legal para vocês também, até...
Eu tenho um projeto que é feito por um controlador chamado Arduino, e ele detecta a umidade da água e libera...
Exatamente, temperatura, tudo.
Ele detecta a umidade da terra e libera a quantidade de água.
E até a planilha para a gente poder controlar tudo isso também. Certo. Vocês também vão ter que depois nos ajudar também nisso tudo. Vai ser uma troca aqui.
O legal vai ser que... o sistema da horta, a bomba, vai funcionar por energia solar. Então, vai ser 100% renovável.
Vocês estão muito modernos, mas você deve ver.
Barulho sustentável.
Exato.
Mais inteligente. Só, eu vou ficar com a Erika agora. A Erika vai falar um pouquinho com vocês. Vamos precisar dividir o grupo, né, Erika? A Erika vai explicar certinho. Mas é coisa rápida, e só uma hora vai passar muito rápido. Erika.
Bom, antes de nós fazermos o City Tour, né, aqui pela nossa unidade aqui do CIT, aqui onde vocês estão, como você está falando por aqui, é o Inovação Barueri. Nesse espaço, nós temos um programa de desenvolvimento de talentos, que são com os nossos estagiários, são mais de 23 cursos da FIEB. Vocês conhecem a FIEB?
Conhecemos.
Tá bom. Então, a FIEB nos fornece esses estagiários. E aqui nós desenvolvemos não só o que eles fazem deles, mas diversas outras coisas para que o talento deles possa aflorar. Então, nós temos estagiários que são de eletrônica e descobrem uma paixão no desenho. Então, a gente ajuda eles a desenvolver essa paixão também. Aqui dentro do Inovação, nós temos diversas áreas. Vocês estão ouvindo esse barulhinho da impressora 3D. Então, vocês vão ver os nossos projetos. A gente tem mão robótica, né, Wilson? Acabamos de imprimir uma mão robótica para quem perdeu a mão. E você pluga a mão e aí você consegue ganhar os movimentos. A gente fez ali na impressora 3D, a gente vai fazer essa apresentação dos projetos para vocês, tá?
para vocês poderem ampliar esse horizonte aí de tecnologia. Então, a gente vai mostrar tudo que temos aqui. Temos também incubadoras de empresas aqui. Então, se alguém já tem uma ideia, a gente já pode ajudar vocês a incubar essa ideia. O que é isso? É, olha, eu não tenho uma empresa, mas tenho uma ideia. Eu queria abrir um negócio. Será que alguém consegue me ajudar? Então, aqui a gente dá esse suporte, tá bom? É, a nossa... Como é mesmo o seu nome? Desculpa.
Meu?
É, Nalu do Núcleo de Moda. É Núcleo de Moda, né?
Isso.
Então, a Nalu, se ela já tiver alguma ideia aí para abrir uma empresa no ramo da moda, a gente já pode ajudar, viu, Nalu?
Meu ateliê.
É isso aí.
Minha marca, Nada Nu.
É isso aí. Então, aqui no Inovação a gente também tem a TV, que nós fazemos a gravação aqui desse pedaço. Vocês viram que é um ambiente bem integrado aqui, né? E no CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, né, que fica mais aqui no primeiro andar, nós fazemos basicamente todo o suporte de tudo que vocês veem na cidade. Então, todos os sistemas que estão em cada uma das secretarias, os apps, né, o app da saúde, para vocês agendarem uma consulta, para vocês agendarem uma vacina, tudo passa por aqui. Não só em parte de sistema, mas em parte de, como eu posso dizer para vocês, suporte, né? Então, o computador quebrou, a internet caiu, tudo isso a gente resolve aqui. A gente vai mostrar os departamentos aqui internos que fazem isso para vocês, tá? Sinal de internet, né? Wi-Fi, né? Wi-Fi das praças, né? Vocês já devem ter visto, né? A gente tem mais de 120 pontos espalhados pela cidade. Das praças, das UBSs. Então,
na horta.
Ah, você já tem um Wi-Fi na horta? Essa horta é demais, hein?
Câmera.
Olha que maravilha. Então, todos esses projetos, né, o suporte deles que nós fazemos aqui também, vão conhecer cada departamento, tá? Então, para a gente poder prosseguir, um detalhe importante. Nós também temos aqui, junto do nosso prédio, o pessoal da Secretaria de Comunicação, que a gente divide. Então, vocês vão ver que tem algumas partes, né, que aqui atrás é a Secretaria de Comunicação, provavelmente a gente vai dar uma passadinha por lá. Então, esse tour, basicamente, é o Inovação e o CIT, e a gente vai dar uma passadinha só pela CEPOL. Vocês vão agendar com eles, né?
Pra ver.
Cadê minha querida Lívia? Lívia é nossa estagiária de hospedagem e ela vai ajudar vocês nesse tour. Quem vai ser contigo?
Oi, eu sou a Lívia, nossa estagiária,
e aí
o Léo, faz administração.
Se apresenta, Léo! Então,
Léo!
Aí a gente
é
fundamental,
ele é
meu nome é Amanda, eu faço design
de
exteriores.
Apresenta os outros estagiários também.
A gente tem o John.
Eu sou o John, eu faço rede de computadores.
Eu
sou
Elidão,
eu faço informática para a internet.
Legal.
Você?
Eu sou
o Gabriel, faço eletrônica.
Pra você,
eu sou a Lohane, eu faço publicidade.
A Lohane está começando hoje, mas
primeiro dia! Pessoal,
vocês viram
que
a gente tem
aqui
uma mesa de
som,
né?
Sou o Isaac, eu faço técnico de informática.
E beleza, sou o Igor, faço manutenção de esporte.
Eu também sou o Igor, faço enfermagem.
Eu sou o Cauan e eu faço telecomunicação.
Legal. E você?
Eu sou a Bárbara, eu faço serviços jurídicos.
E filma pra gente e a nossa.
A
Bárbara
é a girl, né?
Eu sou estagiário, mas. Eu queria ser estagiário, mas não sou mais estagiário.
Eu queria ser estagiário. Você quer começar, Erika?
Não, não tem não. Pode ficar à vontade. Tem uma vida que você quer tomar, mas na volta a gente tem um cafezinho ali pra você. Vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, vai
mostrar. Boa tarde, gente. Vamos começar com o nosso tour, que aqui é a parte da administração do CIT. Ali na última sala tem o secretário de Ana Sandal, que ele é o secretário aqui do CIT, e tem o secretário adjunto, que é o Paulo Biege. A administração está ligada fundamental com a parte da empresa. E aqui é guardado os documentos, que é realizado pelo projeto Barulho Sem Papel. E as digitalizações dos serviços jurídicos, os processos, os atos e os documentos passam a ser realizados de forma eletrônica. Basicamente isso.
Um dos maiores projetos do CIT é o Barueri Sem Papel, que foi 100% digitalizado todos os documentos de todas as secretarias. Então aqui, foi a iniciativa começou daqui e aí é aplicada em todas as secretarias. Então é tudo 100% digitalizado, que agiliza tudo, todas as documentações.
Nosso querido Paulo Júnior também. Acho que a gente já conhece algumas pessoas aí. Paulo, você não quer dar uma palavrinha aí para os nossos queridos?
Primeiro eu quero agradecer vocês. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui para conhecer a fundo, né? É, um pouquinho da nossa secretaria, pelo nome do nosso querido secretário Jonathan Serdal. Agradecer vocês por estarem aqui. Dizer que as portas aqui estão abertas. E nós realmente fazemos tudo isso que o pessoal falou. Então a gente faz essa comunicação com todas as secretarias para que a parte de informática, para que a parte de sistemas seja bem integrada, né? Então, não só a parte de digitalização, mas eu acho que o Anderson também vai falar um pouquinho depois para vocês, mas toda a interlocução do sistema de saúde, da empresa terceira com a prefeitura, nós fazemos, com vários outros sistemas. Sistema de campeonato amador, por exemplo, que controla todo o campeonato, tabela de campeonato e tudo mais, é desenvolvido aqui pela nossa secretaria, por funcionários aqui da secretaria. Mas é muito bom ver vocês aqui. Parabéns aí por vocês estarem aqui com a gente.
Referente a prefeitura sem papel, o que significa isso?
É a digitalização de todos os nossos documentos. Então, o seu cartão de saúde, por exemplo, todas as consultas que você faz estão todas digitalizadas. Você consegue...
No caso, eu tenho todos os meus documentos digitalizados.
Sim, de todas as secretarias, tipo, ofícios, tudo é digitalizado. E aí é mais prático para cada secretaria conseguir alcançar isso. A gente tem um sistema que também já deixa tudo junto.
Bacana. Ó, vou fazer uma pergunta aqui.
Como que é o sistema?
Então, nós temos aqui na prefeitura, vou responder isso, mas o pessoal da infra vai conseguir explicar melhor. Nós temos alguns planos de contingência, que é o famoso plano B, né? Então a gente tem a internet via fibra, né? Que é o que mais funciona, mais rápido, etc. Mas se ela cair, a gente tem uma outra internet que entra na sequência, demora alguns segundos, mas ela é redirecionada para outra internet funcionar, que pode ser via rádio, etc. Então, a gente tem alguns anéis de comunicação para isso acontecer. Mas, às vezes, nesse processo, acaba que você fica sem internet durante um tempo. Há um tempo atrás, não sei se vocês perceberam isso, mas a gente estava com um problema na nossa internet, porque a gente estava sendo vítima de ataque de hacker. Não só a gente, mas diversos órgãos públicos. Então, a internet, ela funcionava, mas muito devagar, porque os hackers ficavam tentando enviar um monte de pacote de dados, né, e acabava sobrecarregando a nossa internet. Então, às vezes, esse tipo de situação ocorre, mas o nosso pessoal aqui do suporte, que já vão conhecer daqui a pouquinho, da infra, é eles que fazem aí todo esse controle e essa segurança aqui das nossas informações. Tem mais em pergunta?
Só deixa eu falar aqui, pessoal. Essa questão da cidade sem papel é importante sempre no meio de árvore. Então não vai importar mais árvore. A gente tem um painel que a gente fala de quanto a gente economizou. Não só de árvore, da água também, né? Porque precisa da água no processo. Então a gente tem uma economia financeira e a gente tem uma economia também na questão ambiental. Então isso é todas as prefeituras, todos os órgãos públicos, no futuro vai ser esse. Por isso nós somos pioneiros. Então, você não vai encontrar na outra cidade aquilo que nós implantamos aqui, através do Randall, através do prefeito Furlan, que é, nós não temos mais papel no âmbito. Você precisa protocolar o documento, você vai no meia-tempo, faz o protocolo, e o protocolo vai seguir, você faz acompanhamento através do celular, aplicativo. Antigamente você pegava o papel, já estava gerando o papel. Esse papel ia ficar andando na prefeitura, né? Qualquer solicitação que você ia fazer.
E tinha que ir de carro, né, Anderson?
De carro, combustível,
poluição.
Então, vai, estacionamento. Então, tudo isso, essa economia, né, que parece ser cidade sem papel, a gente fala, nem fala prefeitura sem papel, mas é a prefeitura inicialmente, é a cidade sem papel. Então, a economia é muito boa,
meio ambiente também.
Você falou na agilidade, né, Anderson? Trouxe também, né? Antes chegava com os documentos na mesa do prefeito, hoje não, no tablet dele ele já.
E até assim, aqui eles conseguem, a população consegue acompanhar a entrega de cesta, né, através do aplicativo, o protocolo da habitação também, como que está o andamento, porque tudo é sistematizado agora, né? É um
antigamente tinha aqui o papel.
É, que ela ia ter que ficar ligando e perguntando, ah, tá, como que tá? Agora não, agora é tudo.
E só que complementando essa questão dos dados, né, nesse painel que o Anderson disse que nós temos. Estou até acessando ele aqui para falar para vocês. Então, durante esse período, que agora em abril, que a gente completou um ano desse projeto, tá? Nós já poupamos mais de 480, quase 500, né? Já deve ter chegado. Quase 500 árvores que deixaram de ser derrubadas para fazer papel, porque a gente colocou tudo no computador. Pode perguntar.
Então, né, a ideia de dados em papel foi uma ideia que surgiu na pandemia. Já tem um ano, mas na pandemia onde é menos funcionários estão.
Também. Porque as secretarias fecharam, né, por conta da pandemia. Pode pensar.
No caso, eu tenho uma dúvida. Tem algum aplicativo que eu consiga acompanhar meus documentos? No caso, CPF, RG, título de eleitor, essas coisas?
Então, os documentos você consegue solicitar através do portal de atendimento do Ganha Tempo, que esse sim foi acelerado na pandemia, né, Anderson? Então, o portal do Ganha Tempo, depois se vocês quiserem a gente mostra o site, se vocês não conhecerem, tá? Quando a gente descer aqui para o laboratório. Então, nesse portal, você consegue fazer praticamente todas as solicitações do Ganha Tempo, só que pelo seu computador, o seu celular.
Antigamente, eu morava em Maria Helena, né? Eu morando em Maria Helena, eu só podia passar no OBS do Maria Helena. E aí, se eu conseguisse uma consulta na Cruz Preta, eu tinha que avisar o sistema, né? Eu marcava uma consulta. E aí, meu prontuário, ele saía do Maria Helena e ia para outro OBS, para o médico, quando me atendeu, o prontuário tinha que estar lá. É um histórico, né? As doenças que eu tive e tal, alguns exames. Isso dificultava a gente usar todo o sistema da rede. Então a gente tinha que usar uma vez, né, uma OBS de cada vez. E ou ficar só naquele bairro. Então hoje o que nós fizemos? O prefeito deu uma autorização, nós fizemos uma contratação do serviço, digitalizou todos os papéis que existiam. E a gente tinha que guardar isso. Então tinha uma sala dentro da OBS, que era mais ou menos desse tamanho aqui, que ficava lá um monte de caixas e caixas. Então é que era o nosso prontuário, daquela pessoa que vai. Imagina, uma sala daquela, podia ser de acolhimento, podia ser de triagem, podia ser de vacinação e assim por diante. Então, estou ocupado de papel.
No caso de uma enchente, como aconteceu várias vezes, podia se perder, e aí não tinha mais
espaço. Que aconteceu algumas vezes, né?
Você não é maluco, tá com fogo,
né? Tem tudo isso aí. A internet cai e depois ela volta. A internet ela pode cair, mas depois ela volta. A OBS, quando acontece algum ataque, muitas vezes corta a fibra, né, Erika?
Também tem isso. Aí
aconteceu isso aí, né?
Já. O que acontece? O sistema da OBS vai lá e faz, né, um atendimento. Não vão deixar de fazer atendimento porque não tem o sistema lá. Mas eles acabam fazendo atendimento e depois incluem essa ficha de forma de digitalização. Tá bom, pessoal? Aí, hoje, vocês conseguem entrar no app e marcar a consulta aonde está mais rápido. Você tem duas opções, ou marca onde você quer, ou marca no tempo. Abre o que você quer mais rápido. Se você optar por o tempo mais rápido, pode mandar na Santa Cecília, pode mandar no Chacamarco, que você quer ser atendido mais rápido. Então, o seu prontuário já vai estar lá. Então, você não quer especificamente um médico X, né? Que em alguns casos, alguém fala assim, o nosso médico tá difícil só daqui 3 meses. Por quê? Porque ele quer um médico X, né? Ele quer a agenda específica daquele médico. Agora, quando a pessoa fala, não, eu quero um médico, aí é mais rápido, porque divide isso daí, só a inovação, a tecnologia, que permitiu a gente ter isso.
E funcionou muito bem. Eu já fiz várias vezes isso.
Eriquinha, beleza?
Beleza. Podemos seguir, garotos?
E esse daqui é o setor de desenvolvimento de sistemas, que está na responsabilidade do João Azevedo Júnior. E esse setor, ele desenvolve os softwares que faz os aplicativos funcionarem e o Wi-Fi que está na cidade.
O Wi-Fi está inteligente?
Sim.
Alguém não roda o jogo online?
Ele quer mais nada.
Não, pergunta.
Depende da quantidade de pessoas que está ali no Wi-Fi. Ah, tá. Eles instalam como Wi-Fi ou telefonia e a fibra ótica. A fibra ótica que a gente tem em volta da cidade vem por aqui. E ela é uma fibra que conecta, ela transforma, ela faz com que a velocidade seja muito mais rápida na internet.
Muito bem, a Claudinha, ela trabalha aqui na infra, né? Nós temos mais pessoas aqui, mas o pessoal, né, Claudinha, vai pedindo chamados aí pela rua. E a Claudinha, ela é PhD nisso daqui, ela vai apertar a tecla SAP e vai explicar um pouquinho aqui o que são esses painéis.
Então, não sei se vocês sabem, a cidade inteira tem acesso, pontos de acesso à internet de graça. E como que a gente faz? Tem a fibra ótica, ela é interligada em toda a cidade, então ela está tanto aérea como subterrânea, né? E chegam, por exemplo, nos apartamentos populares que cada pessoa tem seu Wi-Fi e acessa a internet pela prefeitura, tendo 10 megas de acesso. Esse painel, ele ajuda a gente a mapear quais são os locais que estão com um problema de acesso. Então, aqui a gente tem a Praça da Orquídea, que está com problema no Wi-Fi lá. Aqui, na UBS Pastor José Roberto Rossi, está sem câmera. Então, o que a gente faz? Detecta o problema aqui e aciona o técnico para o local resolver o problema que tem. Aqui ele mostra a nossa fibra propriamente dita. Então, assim, onde tem os locais comum a distribuição das fibras. Quando algum desse aqui dá um problema, ele alarma em vermelho e a gente toma as medidas corretivas, geralmente ou por aqui, ou quando é um rompimento, por exemplo, se a mestra fazer uma manutenção, quebrou a fibra, pede para consertar, fazer uma fusão. A fibra também interliga a gente com o data center, onde ficam guardados os nossos dados, as nossas operações, onde tem backup, e essas informações são guardadas pela lei, né, por 5 anos, para que a gente preserve os dados. Esse outro painel é o nosso painel de telefonia por IP, porque essa fibra permite que a gente faça a ligação através da internet. E por aqui a gente monitora quantas ligações estão acontecendo no momento, quantas foram feitas durante o dia, e depois você consegue medir isso e economia para a prefeitura. Você deixa de gastar o pulso telefônico para usar a internet. Aquele outro painel, ele mostra para a gente as câmeras OCR. O que elas fazem? Elas leem a placa do veículo e identificam se tem alguma ocorrência de veículo roubado. Então, quando o veículo passa nessa câmera, se ele for um veículo que está justificado como roubado, ele alarma na tela e aí o guarda toma a medida necessária, acionando a viatura mais próxima ou a polícia para que esse carro seja recuperado. Então, a gente cuida de toda essa infraestrutura aqui, manter ela funcionando para manter qualidade, acesso, inclusão social, né, porque a internet também promove esse trabalho. E a gente está aqui e controla tudo, né, claro, com um projeto feito pelo CIT ao longo desse tempo todo, a gente cuida desses pais.
O técnico de manutenção na rua é terceirizado ou é municipal?
A gente tem técnico terceirizado e nós temos os nossos técnicos aqui. Quando o técnico terceirizado não consegue resolver, somos nós que somos acionados.
No caso, então, se algum desses carros, por exemplo, um carro qualquer, fizer uma infração de trânsito, vocês também conseguem pegar ele aqui, não, ou não?
Não, esse não é o objetivo. O objetivo nosso é o carro roubado. E quando acontece que um carro roubado, você dá parte. Ele vai para o sistema chamado Detecta da Polícia Civil. Uhum. Então, esse banco de dados, ele é interligado com a Polícia Civil. Então, assim, alarma a senhora, esse carro que foi roubado apareceu aqui na cidade e passou na câmera tal. A gente não detecta nem infração, nem questões de IPVA, essas coisas, a gente não é um objetivo. Entendeu?
Entendi. João, no caso aqui nós só temos a tecnologia, tá? Então tá ali, mas nós só temos a tecnologia. A ponta, que é, fica na guarda, na polícia civil e a polícia militar, entendeu? A tecnologia é nossa, porque a gente mantém ali aceso o sistema, tá bom? Mas até onde está o terminal, para ver se está roubado, o que fazer, a polícia civil, a polícia militar,
agora. Entendi. É, já informou que a cidade tem fibra ótica, tanto suspensa como terrestre. Tem um dado específico da quilometragem na cidade ou não?
Eu acho que a gente tem mais de 200 km de fibra
em
circulação.
Mais de 400. Não, 550. A cada dia
só. É, porque vai subindo, a gente vai perdendo o controle. Mas assim, existe a documentação de 500 e por vez?
É, 540. Onde vocês viram um posto da prefeitura, tem um posto, uma OBS, qualquer coisa que seja própria da prefeitura, tem internet nossa lá. E aonde vocês veem uma câmera, tem internet nossa. E onde vocês veem um Wi-Fi, tem internet nossa. Então, onde vocês... A gente está tentando o máximo. É, não tinha na Aldeia da Serra. Foi um dos últimos lugares que a gente conseguiu colocar, foi na Aldeia da Serra. Por quê? Porque lá era difícil. A gente tem um OBS, um posto do nosso lá. Mas eles cobravam muito por conta das câmeras. Então, tivemos que levar lá para cima. Era um custo excessivo, um custo alto, então por isso que foi uma das últimas a levar. Pessoal, eu só queria comentar com vocês, quando a Claudinha fala fibra, vamos supor, meu celular é TIM, então a internet meu é da TIM. Aí tem o celular, a internet vivo e assim por diante. Não tinha nem nossa internet. A gente tem o quê? A nossa própria.
Se você tiver os dados imóveis, são seus. Se você tiver na
fibra,
aí você tem que tomar a cidade inteligente, é a nossa fibra.
Então, pessoal, nós temos internet. Quando a gente fala de fibra, é a internet da prefeitura.
Mas da Vivo,
é a cidade inteligente. Não é nada dessas empresas aí. É a nossa internet mesmo.
Ei, quem viu o histórico dessa rede?
Ah, não pode. Né?
A gente tem a lei, ela pede que esses dados fiquem guardados em segredo. Eles só podem ser acionados mediante pedido do juiz. E a justiça, tudo documentado. Isso é privativo, a gente não pode divulgar.
Seu nome?
Nicolas Carvalho.
Nicolas, acontece um acidente aqui do meu cunhado aqui embaixo.
Certo.
Aí eu sou amigo do Wilson. E aí eu quero saber como que meu cunhado caiu, se machucou, como que foi. Aí eu falo pro Wilson. Wilson, deixa eu ver a câmera lá, mostra pra mim. Wilson, não pode fazer isso. Então tem que ir lá na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Através do boletim de ocorrência, o policial vem e faz a solicitação para a guarda.
Entendi.
Pra nós.
Entendi.
Se a guarda não consegue pegar o trecho que é necessário, entra em contato com a gente e a gente acha o...
Aconteceu isso na minha família há umas duas semanas. A minha sobrinha saindo do ITV do Belval, ela caminhou por baixo da ponte e foi até aquele ponto na frente da padaria do Belval. Chegou uma senhora operada lá, a menina, adolescente, primeiro ano, bateu na menina e a vídeo era e saiu. Aí minha cunhada falou, você trabalha lá, não dá pra ver a câmera, tá? Não tem como, não pode, isso aí não...
Então você vê como que a gente trata a situação aqui.
Uma situação mais delicada, né?
É. Beleza? Beleza. Muito obrigado,
Claudinha. Obrigada, viu? Vamos ver aqui, pessoal. Todo mundo aí? Bom, pessoal, aqui é o setor de desenvolvimento da prefeitura. O que que isso quer dizer, né? Nós temos aqui a Patrícia, o Júlio, o Fabinho, o Everton, o André. Todos eles são desenvolvedores de sistema, ou seja, eles fazem os aplicativos que vocês usam. Eles fazem os sistemas que são usados pela administração pública. Então, para a gente exemplificar, né? Vamos interagir aqui com os nossos queridos analistas. Eles não são muito falar, não, pessoal. Eles não gostam muito, eu vou botar eles na fogueira. Querido Júlio Ramos, fala um sistema de sucesso que você fez aí para ele.
Exatamente.
Quais, no caso, aí vocês querem saber? Ó, tem o cadastro cidadão, tem o sistema de gestão da mulher, tem o controle de RG,
Então aqui basicamente funciona o quê? Tanto o munícipe ou as secretarias, se precisa de algum sistema que, ou eles fizeram algum cadastro e precisa de um auxílio para a agilidade do trabalho deles, eles pedem aqui para a gente estuda aí a melhor forma de disponibilizar essa ferramenta e acaba entregando, entendeu? Então é aqui onde a gente põe a mão na massa e passa aí as melhorias e os novos sistemas aos solicitantes, né?
Nós temos essa área, temos algumas salinhas menores ali que não nos cabem, mas também temos mais analistas para lá e ali no fundo também, tá? Mas a nossa equipe, nós estamos em quantos? 20 desenvolvedores? Acho que menos, né, Júlio?
Agora de cabeça, isso é
no máximo 20 e eles fazem, são responsáveis por mais de 200 sistemas que nós temos implantados na cidade. Então eles são verdadeiros heróis, a maioria deles, assim, não tem um sistema que eles fazem. Cada um faz 4, 5, precisa fazer tal coisa no sistema da ação social da entrega de cesta básica. Então, eles param uma atividade, vão lá, atendem essa solicitação. Então, a nossa equipe aqui, ela se desdobra para poder atender a toda a cidade. Nosso querido André, fala um sistema aí de sucesso aí para o pessoal entender o que o André faz aqui.
Recentemente, a gente trabalha aqui mais focado na parte do RH, né? Mas outros sistemas que a gente já desenvolveu aqui, o app servidor, que é de uso do servidor também, para ele fazer acesso das informações dele de funcionário, a parte de cesta básica que você comentou, né? Toda a parte de gestão de cesta básica a gente fez também isso daí.
Para a pessoa receber a cesta básica na casa dela, fazer todo aquele itinerário, não é isso, André?
É a parte de solicitação, né? A pessoa vai retirar a cesta básica, ela pode indicar uma pessoa também responsável por isso, então a parte de entrega, a parte de logística, né? Para onde que vai ser distribuída essas cestas, né? Quais secretarias que vão receber a quantidade. Então tem tudo isso aí que a gente levanta junto com os departamentos, desenvolve o sistema e facilita a vida do cidadão ou do funcionário nesse sentido.
Pessoal, só para vocês entenderem, dona Sônia, ela tinha uma necessidade por conta dessa entrega da cesta. A cesta já entregava, já era entregue. Mas ela queria, né, fazer inovação com isso, tecnologia. Aí ela traz para o Randolph. Aí o Randolph chama os meninos e fala para eles, olha, o que dá para fazer? E joga a batata quente para os meninos. Então, nós temos a demanda. Qual é a demanda? A gente informatizar a entrega da cesta básica. Então, a dona Sônia pediu isso para a gente. Só para vocês entenderem como que é complexo. Então, o Randall, o secretário, ele vem aqui e fala para os meninos, olha, dona Sônia precisa disso. O que faz? Vai lá na Ana Paula, que está lá no dia a dia, no desenvolvimento social, e fala para ela como que é. Aí a gente vai mapear como que é a entrega, o dia a dia, quem que vem, quem pode retirar, se entrega, por que entrega, quem são as pessoas que a gente entrega, quem pode retirar, e assim por diante, faz o protocolo de tudo isso, e aí, eles aqui, a gente dá 15 dias para eles.
Verdade. Ó, na época da pandemia, teve uma dificuldade que a nossa secretaria teve, porque, né, fechar, não podia atender, e aí foi quando mais a população necessitou de cesta, né, muitos perderam o emprego, e aí aumentou tudo, né, a demanda aumentou demais. E como que a gente ia solucionar isso? O Ronaldo foi lá, com a equipe, com o Ronaldo, tudo. Isso foi você, né? Não sei se foi você.
Júlio.
Foi você, Júlio?
Acho que foi o Haddad.
Haddad, isso mesmo. Ele é parecido com você ou não? Mas sei lá. O Haddad foi lá e a gente conversou. E aí foi quando eles faziam pelo. Teve o aplicativo, né? O app. Acho que foi um dos primeiros da secretaria que surgiram. O app. E aí a pessoa fazia a solicitação, entregava, printava, né, o documento, os documentos pessoais, o endereço. E aí a gente avaliava rapidinho ali o aplicativo que não parava com 24 horas por dia e a entrega era da cesta da entrega em casa. E foram vocês que solucionaram, que levaram a comida no ar de Barueri, né? Porque se não fosse eles, a gente não ia conseguir fazer isso. Porque como você ia bater na porta, você tinha certeza, não dava.
E o sistema consegue fazer assim. Então duas pessoas, a pessoa não consegue registrar. Então no dia primeiro ela registra, e aí no dia 15 ela vai e registra de novo para pegar duas cestas.
Não, o sistema consegue entender que é a mesma pessoa, por conta da identidade, da foto, e trava o Enagtech. Tá bom? Alguma pergunta mais?
Tudo bem? Por onde a gente vai dizer?
O nosso menino.
Vamos voltar então. Anderson, a gente volta por aqui.
Bom, pessoal, ali é a nossa cozinha, a gente almoça ali. Tá? A gente tem salinha de horário, tem cabo do emocionado,
então
a gente vai revezando. Vai 10, bola, né? Tinha um cantinho do descanso ali, vai entrar, o pessoal vai jogar.
Além do Isaac, tá ali, a gente tem uma explicação sobre os cursos da FEB, que é o que a gente faz, então são vários cursos. A gente tem a opção de fazer cursos modulares, que são à noite, para quem já terminou o ensino médio e tal, sempre que a gente vai ter um integrado ao ensino médio, mas o que são modulares são separados de noite. E tem as inscrições, são cursos bem legais. Ali com os meninos, com o Gabriel e com o Igor, a gente tem os robôs aqui da Aninha. Eles vão explicar um pouquinho pra vocês sobre como eles funcionam. Ali com ele, com o Igor, a gente tem a impressora 3D que tá funcionando. Então, ele também vai explicar um pouquinho sobre como funciona. É muito legal. É uma impressora.
Muito legal.
E a gente tem o Tantan e o Elivelvo. E a gente tem um projeto aqui de inovação, que é a pré-incubação e incubação. E aqui são ideias inovadoras que a gente coloca, e aí, se vocês passarem no processo, a gente consegue incentivar e desenvolver esse projeto com vocês. Então, é uma ajuda a pequenos inovadores a incentivar o projeto deles. Se vocês tiverem qualquer ideia, não que seja uma empresa, mas algo inovador, uma coisa pequena.
Bom, a marca do ateliê, aí ela tem já um nome. Aí eles conseguem desenvolver o logo,
a
marca, a arte.
Fala, o site. É
você vai ter um mentor para te ajudar nesse projeto. Sim. Não só ela, mas qualquer um de vocês. Se vocês tiverem uma ideia, olha, eu queria fazer, queria ter uma empresa em relação à hidroponia, né? Igual ele trabalha, sabe tudo. Não, eu queria vir fazer disso um negócio. Então, qualquer ideia que vocês tiverem, nós vamos ter diversas estações. Quem está na estação da inovação, incubadora? Aqui os meninos, eles vão receber a sua ideia, que é... Pode falar os nomes? O Jonathan e o Elivelton também?
E o
Elivelton. Então, se vocês tiverem qualquer ideia, os meninos vão cadastrar vocês no ambiente de inovação, que são só os dados básicos, mais a sua ideia. Muito simples, o que é, o que você imaginou, ele vai cadastrar. E aí a nossa empresa parceira, que é a Softex, que tem toda a mentoria, vai entrar em contato com vocês para falar, olha, o que você precisa? Olha, você já tem um plano de negócio? Olha, você já fez uma pesquisa? E aí ele vai dar todo o norte para você poder desenvolver a sua ideia. Pode falar.
Deixa eu
fazer
uma pergunta. É, qualquer tipo de área que a pessoa escolha,
qualquer tipo de área, e as ideias que são selecionadas aqui no Inovação, pode ser qualquer coisa, desde que tenha algum fator ou inovador, diferente ou tecnológico. Então, exemplo, eu tenho uma ideia de uma padaria. Mas peraí, padaria é o que tem de inovador? Não, mas a minha padaria, eu vou fazer um plano de assinatura mensal para entregar. Todo dia eu vou entregar pão para essas pessoas, mas não é assim, a pessoa vai lá e pede, hoje eu quero um, amanhã eu quero dois. Não, tem um plano de assinatura para fazer pães. Esse é o meu modelo de negócio. Então, é diferente, entendeu? Então, qualquer ideia, desde que você tenha...
Não, eu estou fazendo a pesquisa, como me conhecem, sabe? Porque eu já comecei a mexer com ovos, então ela deu até uma freguesia, deu uma paradinha. Então, de repente, a ideia pode surgir de novo. E eu quero conversar com vocês.
Pode ser que vocês já podem ir pra lá.
Quem quer ficar no carrinho?
Pessoal, o que vocês vêem aqui de carrinho? O que vocês veem de carrinho é um robô, tá? Aí eles vão explicar por que, que é robô isso aqui. Não é um, tá bom?
E foram os meninos que montaram esses carrinhos aqui, viu? A gente comprou isso aqui na loja. Né? Eles que montaram a tecnologia.
A ideia é cada um ficar no canto, senão a gente não vai ter vidro.
Ó, tem ali do curso, quem quiser ali no Isaac, saber dos cursos. A impressora lá. Aqui no robô.
Agora você tem segurança para o trabalho. Esse curso é muito bom, né? Uma coisa para melhorar o cenário de trabalho do trabalhador. Então, tipo, alguma coisa deu errado no seu trabalho. Com esse cara que vai lá e resolve. Certificação auxiliar técnica de segurança e diploma em técnica de segurança. Serviço jurídico. Esse curso tem mais para quem gosta mais de direito, lidar com lei, esse tipo de coisa. Então, a nossa parte vai falar. Esse curso tem mais a ver com tipo, você tem atividade mental, explicação à distância, tem muito a ver com esse tipo de coisa. Se a gente tiver instalador de reparador de rede de caos, instalador de sistema de comunicação via rádio, instalador de reparador de rede de computadores e o de informações técnicas.
Então, por que é
que no site da
vamos começar, João?
Sim, você deve ter uma voz. Amigo meu faz eletrônica. Eu acho que se a gente tiver alguma coisa, fica a parte humanizada. Você pode ver o Gabriel ali mesmo, que faz eletrônica. Ele está ali na área de escola. Se você quiser falar com ele, ele faz o curso. Aí, futuramente, a gente tem implementar esse sensor no ultrassônico, que, tipo, digamos, tem uma parede aqui. Esse sensor funciona como um sonar de 1%. Ele emite sons de alta frequência, que ecoa e reflete o objeto, ele vai perceber que tinha no frente. Vai parar e fazer ele para controlar o objeto. Aí, tem essa plaquinha chamada Arduino, que é tipo o cérebro forçado do carrinho. Aqui dá os comandos que o carrinho tem que fazer, com remédios. Exatamente, a gente recebe.
Ele é próprio e
tem trabalho. Se ele for passar em cima da outra linha, vai seguir outra linha e tal.
Aí ele
só vai
gente vai aqui,
ele vai dar um carrinho, é que eu ligar assim.
Não, sério,
são para ligar, o sensor,
fazer as coisas. Esse é um projeto que tem trocar mais ou menos e a chapa dela é uns 60 graus. E esse spray aqui a gente usa para fixar o objeto no meio da fabricação e do nada não soltar e estragar tudo.
O spray aqui é
um fixador mesmo. Ele vai fazendo, ele passa o filamento de plástico pelo extrusor, que é a luz de cabeça, você quer que é de plástico. É uma
Coloca no braço. Essa parte do cotovelo com a marra, aí ele consegue com esse movimento fazer o. Ele consegue criar um novo objeto. Não tem a força, né? Porque é um sistema assim.
A gente vê um outro mundo que a gente não está ainda acostumado. Vocês vivenciam todos os dias. A gente é um outro mundo, mundo novo pra gente. Parabéns, viu? E se não fosse vocês nas nossas vidas aqui, tanto como cidadão, né? Como funcionário, não sei como que a gente ia conseguir dar conta de tanta coisa. Obrigada, viu? Parabéns.
Eu quero agradecer vocês por essa troca de experiência.
Antes de terminar, posso dar uma cortadinha?
Claro.
Quando vocês quiserem, vocês avisam as meninas e vão passar um dia com nós na horta. Somente ou de terça ou de quinta, que é o dia da gente fazer as cestas básicas, para vocês verem mais como a gente faz o serviço da gente e passa para as famílias.
Pode comer a saladinha lá?
Nós fizeram um alface, nós conversamos com o chefe, e nós temos dois chefes lá para conversar primeiro, mas a gente vai conversando. Você chegar lá, talvez eu esteja liberado a alface.
Tá bom. Pessoal, eu quero agradecer vocês, né, essa visita que vocês fizeram, e sempre lembrando que a gente aprende todo dia, todo momento, e essa troca, né, de vocês virem aqui e falar um pouquinho de vocês, falar, ó, oh, tenho essa experiência, ó, oh, queria fazer tal coisa, isso é muito importante para nós. Os nossos estagiários, com certeza, também é muito importante, né? Estão começando a vida agora. Tem uns que é a primeira vez que pegaram o ônibus. Que a mãe deixou, né? Pode ir. E aí tem essa troca com a gente, tá? Muito obrigado. A casa está sempre aberta para vocês. Tá? Chegou aqui, fala que é do projeto. Pode entrar, a Liquinha sempre está aqui, a Adélia está aqui.
Sou amigo do ônibus.
E nós também estamos aguardando você lá na horta.
Olha, não tem bolacha toda hora não, viu gente?
É, mas hoje tem. Mas vocês vão na horta? Vocês vão saber. Vamos. Eles vão marcar, ajudar. Mas ensina, os meninos ensinam eles mexerem na terra.
Vai.
A gente vai levar aí. Vamos combinar. Eu quero dar uma minhoca lá fora.
Faltou o Kleber. Vai ser nós três.
Ah, pode deixar, nós vamos tomar assim. Eu quero estar sossegado de hoje ali. Ó, oh, gente, tem a cabecinha aqui. Alguém quer falar?
Vir aqui passar o dia com vocês, passar uma horinha aí, foi muito bacana, aprendi muita coisa. Muito obrigado pela recepção.
Obrigado. Mas eu também quero
aniversário nesse mês, a gente tem aí a TV Inovação, e a gente tem uma programação, a gente tem o Barulhinho Mais Jovem, e a Érica vai fazer junto aí com os estagiários. Uma produção para a gente divulgar o trabalho dele e depois também a gente manda um link para vocês assistirem. E esse programa, tudo hoje que vocês fizeram também está
vai
na
TV Inovação.
Vai estar na TV Inovação pelo YouTube. A gente manda o link também para a Valquíria.
Gente, a gente só tem que falar que orgulho dessa cidade, né? É muito orgulho.
Ah, então tá.
Posso dar uma palavrinha? Bom, em nome do Mundo da Moda, eu também convido vocês a participarem, a conhecer o trabalho que é feito a toda a população do Barueri. A dinâmica, o processo, a criação, em nome da Elib, todos os corpos docentes do Renascer, nós também estamos convidando vocês a participar junto com a gente.
Vamos sim, com certeza.
Obrigada por tudo.
Conhecer
só a
Sexta
Verde,
não vai conhecer o que compõe a Sexta da Horta, né?
A gente começar pelo Jardim dos Altos, pra gente vir aqui no da Anguera.
Vocês estão querendo levar lá no Cálitas,
já tem um lugar. Não, não, fica tudo. Não, são os setores que o povo trabalha.
Entendi.
Cepade 1, Cepade 2.
Cepade
2. E
a aí fecha o
noite. Gente, mas muito obrigada, viu, gente? Obrigada.
Agradece, corações.
Nossa, nós que agradecemos, assim, por até... Assim, tirar vocês da rotina de vocês, do trabalho de vocês, quem sabe, né? Essa troca de experiência, né?
Legal. Eu tenho certeza que é realmente, deu uma boa ideia. Quem é
que possa esperar que uma população ter essa oportunidade que a gente tem de conhecer vocês?
É verdade.
Porque não é todo mundo que tem aqui. Ter esse acesso e esse conhecimento. Não
faço.
Parabéns.
Tá bom assim, irmãozinho?
Tá ótimo.
Tá bom então, obrigado.
Amém, irmãos.
Amém.
Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Existe um livro ali em Mateus, capítulo 18, versículo 20, fala: onde estiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Jesus está aqui no nosso meio.
Amém.
Eu vou orar por todo mundo e depois da oração nós oramos o Pai Nosso.
Amém.
Soberano Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que estamos tendo em Tua presença. Abençoa, Deus, a vida de todos que estão aqui, Senhor. Ajuda, prospera, capacita, Senhor, a nossa vida. Vamos orar agora. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe.
Bom, vocês viram que momento especial que nós tivemos aqui com todos os participantes desse projeto, que nós trocamos experiência, né? Nós trouxemos para eles um pouquinho mais da tecnologia e eles também trocaram conosco, né, experiências de vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado e já quero convidar vocês também a se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, TV Inovação Barueri. Ativa o sininho, compartilha, já dá um like nesse vídeo. E eu não poderia deixar de agradecer nesse programa em especial a nossa primeira dama, Sônia Furlan, e a toda a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social por essa visita tão especial. Então, eu espero vocês aqui na nossa programação. Até!